A atuação da Embrapa Pantanal e o desenvolvimento sustentável na região pantaneira serão discutidos em audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, foi quem requereu a audiência e conversa com a gente agora no Conexão Senado. Bom dia, senador. Muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado.
Bom dia. Bom dia. Satisfação é minha estar aqui.
Senador, uma das principais questões a serem discutidas nessa audiência é a situação do rio Taquari, que banha o estado de Mato Grosso do Sul. Estudos da Embrapa indicam que a inundação do rio Taquari já atingiu cerca de 3 milhões de hectares. Quais os problemas que isso traz à região, senador?
Eu deveria inicialmente dizer as origens dessa questão do assoreamento do rio Taquari.
Pois não.
Ela, com o desenvolvimento das atividades agrícolas no meu estado, Mato Grosso do Sul, algumas áreas do estado, por exemplo, a região de São Gabriel do Oeste, pelas condições do terreno e tal, elas foram intensamente exploradas pela agricultura. Agricultura da soja, agricultura do milho e mesmo agricultura do algodão. E com o processo de aração das terras, elas começaram a se erodir, não é? E os resíduos foram para os rios da região, que são tributários de um rio maior, que é o rio Taquari. Esse processo começou ao redor de 1970, final de 1960, início da década de 70 do século passado, não é? A erosão provocada pelo trabalho agrícola, ela levou a um chamado desastre ecológico, porque as águas foram levando as areias até determinado local, que é justamente na foz do rio Taquari com o rio Paraguai, num lugar denominado Ilha do Cavalo. Né? Com o processo da erosão, essas águas foram se assoreando, né? E impedindo o fluxo normal das águas. Isso foi subindo rio Taquari acima e inundando uma área imensa, conforme você disse aí, de 3 milhões de hectares. Isso aí passou a ser um mar, que eles lá denominam de deserto aquático. É um verdadeiro mar, que tomou milhares de hectares de terra e com isso provocou a diminuição do rebanho. Essa região era extensamente pastoril, não é? O rebanho diminuindo a capacidade econômica daquelas pessoas que tinham propriedades lá ou viviam lá, até para pequenos produtores, também pessoas que viviam da pesca, e foi realmente criando um desastre não só econômico, ecológico, evidentemente, e social, levando o homem pantaneiro a deixar aquelas terras e irem para as cidades. Isso, como eu disse, foi na década de 70. E essa questão vem se prolongando por anos e anos e tal, as populações da região chamando a atenção das autoridades, e até agora nada de efetivo ocorreu, a não ser a intenção dos governos, dos mais diversos governos, tanto estadual, federal, sobretudo federal, e governos municipais.
Era exatamente a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, senador. Todo esse problema acontecendo e com relação a projetos para resolver, ou pelo menos amenizar esses estragos ambientais e, como o senhor falou, econômicos provenientes dessas cheias do rio. Será que não existe nenhum projeto para, pelo menos, amenizar esses estragos, que são muitos?
Olha, existem muitas intenções. Eu não conheço nenhum projeto. Toda legislatura o assunto é abordado, tanto na Câmara dos Deputados como aqui no Senado. Sugestões são feitas, mas ficam apenas nas intenções no papel. O que eu posso dizer a você é, voltando no tempo, que Por volta de 1983, 84, eu, deputado federal por Mato Grosso do Sul e membro da Comissão do Interior, provoquei uma reunião em Corumbá, de uma subcomissão, para justamente tratar dessa questão ambiental do Rio Taquari. Naquela ocasião, por sugestão do Sindicato Rural de Corumbá, eu levei ao ministro, então ministro do interior, que era hoje prefeito até de Aracaju, o então ministro João Alves, a sugestão para que dragassem, fizesse a dragagem da foz do Rio Taquari no Rio Cuiabá, no Rio do Paraguai, melhor dizendo, nesse local que eu já denominei Ilha do Cavalo. Eram necessárias três dragas. Lá no estado existiam duas dragas disponíveis, faltava uma. O ministro sensibilizou-se com a questão e prometeu, através da Portobras, colocar uma draga lá. Entendeu? Mas, infelizmente, o ministro deixou o ministério. E você sabe, quando há uma substituição ministerial, não há uma sequência administrativa. E com isso se esqueceu. Hoje, o assunto continua em pauta, não é? Mas sem realmente uma decisão governamental.
Algo efetivo, realmente.
Que efetive as ideias. Não é? E daí a razão dessa audiência pública, para, através da palavra de uma das mais eminentes figuras da região, que é a doutora Emico Rezende, que é chefe-geral da Embrapa Pantanal, que vai fazer uma exposição ampla da realidade que se vive lá, tanto sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto ecológico, meio ambiente, não é? Das relações do homem pantaneiro, não é? Da economia do Pantanal, não é? Que hoje a sua potencialidade, entendeu? Está reduzida a talvez, digamos, 50% daquela que ela proporcionou no passado. Então, essa audiência vai ser muito importante e eu espero que, através dela, as autoridades federais se sensibilizem com o clamor do homem pantaneiro em favor dessa região, que é do Brasil. Interessa ao Brasil inteiro. E tem também um aspecto transnacional.
O Pantanal engloba áreas brasileiras, mas também áreas da Bolívia, do Paraguai. Ações em conjunto com esses países pode ser uma saída para resolver esses problemas enfrentados?
Evidente que o Pantanal, a região pantaneira do Brasil, corresponde a 130 mil quilômetros quadrados, que é Mato Grosso do Sul, a maior área, e uma área no estado de Mato Grosso. Mas ele se estende, não é? À margem direita do Rio Paraguai, na região do Jacadigo, essa região que é uma sub-região, um sub-bioma, vamos dizer, do bioma Pantanal, esta região atinge território boliviano e mais abaixo, na região do Nabileque, ela também, que é um sub-bioma do grande bioma pantaneiro, atinge o Chaco paraguaio. Quer dizer, a região toda atinge Mato Grosso do Sul, Mato Grosso no Brasil. E na Bolívia, nessa região do Jacadigo e na região do Chaco, no Paraguai. Evidentemente, o interesse é dos três países. Eu uma vez, no passado, houve uma intenção, até provocada por mim, e que teria, inclusive, financiamento da União Soviética. Isso é um assunto que eu posso dialogar com você depois. Houve uma intenção da integração dos três países para fazer a dragagem do Rio Paraguai. Mas isso, infelizmente, por razões políticas e ideológicas, não ocorreu. Não é? Evidentemente, hoje, o único país que tem condições de tratar de solução do problema é o Brasil. O Brasil tem que tomar a iniciativa e tem que bancar financeiramente as obras do desassoreamento do Rio Paraguai. Porque não é mais só o assoreamento do Rio Taquari, já é do Rio Paraguai. Hoje, não sei se você tem conhecimento, nós estamos tendo dificuldade do tráfego fluvial entre Corumbá e o Mar del Plata, na Argentina. Por quê? porque o Rio Paraguai já está com a lâmina, está com a lâmina d'água dele bem reduzida, principalmente na época da cheia. Então, o tráfego, por exemplo, sobretudo de barcaças com minérios. Você sabe que a região de Corumbá é muito rica em minérios de ferro e de manganês. E o tráfego maior é feito justamente por barcaças que descem o Rio Paraguai até o Mar del Plata para ser exportado para o mundo.
Ok, então, eu quero agradecer a sua presença, senador Rubem Figueiró, aqui aos estúdios da Rádio Senado, e agradecer a sua entrevista ao programa Conexão Senado. Bom dia.
Eu tive uma satisfação muito grande em ser entrevistado por você. Espero voltar aqui em outra oportunidade, principalmente para tratar desse assunto que, para mim, é de extrema importância, não só para o Brasil, mas com as nações irmãs da Bolívia e do Paraguai. Muito obrigado pela sua gentileza em receber-me aqui.
Eu conversei com o senador Rubem Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul, sobre a atuação da Embrapa Pantanal e o desenvolvimento sustentável na região pantaneira, objetos de uma discussão em audiência pública que acontece nesta quarta-feira na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado.